temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Olá, muito bom dia a você. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março do ano de 2019. Eu sou Beverly Rocha, hoje no comando do programa Temática Debate, já que a protagonista Rosângela está de férias. Por esses 15 dias a gente fica juntos. Hoje o assunto é um assunto muito interessante, é o massacre de Suzano e as suas possíveis repercussões. Desde a similaridade do ataque histórico em Columbine, a influência dos games de luta, de séries medievais, do bullying na escola, a omissão de professores, e tudo isso acontece num cenário que tem como pano de fundo o Brasil, que se mostra mais aberto ao uso e ao porte de armas, que é uma discussão recente também. Para analisar esse fenômeno dos ataques juvenis em locais públicos, não raro em escolas, fenômeno mundial, não é privilégio do Brasil, agora também acontece no Brasil, e tentar entender as causas, as consequências, nós convidamos a Rosmarie Johann. Ela é psicóloga especialista em terapia transpessoal, terapia sistêmica familiar, formação em constelação familiar e integrante do movimento dos Guardiões do Amanhã. Seja bem-vinda, Rosmarie.
Muito obrigada.
Também a Ana Paula Reis, ela é psicóloga com formação e aprimoramento em psicologia do luto, é mestre e doutoranda em teologia e consultora em atenção psicológica em emergências em Caxias do Sul, é cofundadora também da LUSP. Ana Paula, seja bem-vinda.
Bom dia, um abraço a todos.
E também o professor, o Davi Carnezella, e diretor do primeiro núcleo do CEPERC, seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
O assunto já está aqui na mesa, né? A gente tem muitas abordagens a fazer, o assunto continua repercutindo, o massacre aconteceu na semana passada, porém a gente ainda está entendendo o que, que aconteceu, muitos elementos, desde a questão aí da similaridade com Columbine, um ano e meio mais ou menos de estudos desses jovens matadores que depois se suicidam, a busca às pessoas dentro da escola, né? Aconteceu no ambiente escolar, por isso o professor, e a busca por pessoas que tinham autoridade, né? A coordenadora pedagógica, a pessoa que cuidava do corredor, que cuidava no recreio, e normalmente essas pessoas lidam com os conflitos escolares, foram as primeiras pessoas a serem mortas, né? O bullying dentro da escola, ou seja, muitas coisas que a gente pode aqui começar separando, né? Para entender que fenômeno é esse, que se repete como fenômeno mundial.
Bom, primeiro, Beverly, eu quero agradecer o convite, no sentido também de uma instrumentalização social e comunitária. Porque a tua rádio é uma mídia que está abrindo um espaço aqui para a gente poder dar sentido para essa tragédia, como tu mesma disse, no aspecto da prevenção, mas também que essas reflexões possam repercutir em ações, ações concretas que a gente possa estar fazendo e trazendo para as nossas realidades, né?
Eu acho que é importante a gente debater, todos esses temas têm que estar aberto. Acho que a gente tem que levar para as escolas para que a gente possa discutir, ouvir esses estudantes. Logo na segunda-feira, no meu primeiro dia de aula, quando voltei para a escola, acho que eu abri para o debate, eu acho que a gente tem que ouvir as partes e tentar evitar ao máximo. A gente até falava que depois que acontece uma tragédia dessas, não volta mais ao normal. Acho que é importante que a gente saiba se adaptar a esses processos.
E é poder pensar também que a informação é o primeiro passo para a mudança. Sem informação, a gente não consegue mudar e nem fazer prevenção. E eu entendo que tudo isso pode nos alertar, pode nos trazer uma consciência maior do que precisa ser identificado, né? O que precisa ser mudado nas nossas famílias, consequentemente nas escolas, consequentemente na sociedade, na comunidade. Porque nós somos responsáveis por tudo isso.
Claro. Já aqui na primeira rodada de conversação sobre o assunto, lembrando a todos que o programa tem o oferecimento de Unimed, Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, é uma campanha da Unimed. Já estabelecemos uma primeira rodada e eu já quero fazer perguntas aqui para vocês. Vamos começar com o ambiente escolar, porque foi no ambiente escolar que aconteceu, Columbine também foi no ambiente escolar, repercutiu na mídia de que esses dois atiradores brasileiros de Suzano teriam se inspirado em Columbine. Por que está acontecendo no ambiente escolar, na opinião de vocês?
Primeira coisa, eu quero dizer que a escola muitas vezes é o único espaço onde o Estado está presente em algumas comunidades. Então, a escola é o espaço de convivência desses alunos.
De vida, né?
De vida. Muitas vezes eles ficam mais dentro da escola do que com as famílias. Então, muitas coisas sobre questões de regras, horários, como fazer as coisas, são regras estabelecidas nas escolas. Então, o espaço escolar, e que a gente fala de mudança, ele também não depende só do professor. Ele depende dos governos, do investimento. É importante a gente dizer que a escola tem sim que se modificar. Mas é importante lembrar que o professor sozinho, ele não vai conseguir modificar aquele ambiente. Ele precisa da ajuda governamental, ele precisa da ajuda da comunidade. A comunidade tem que estar presente. Porque não adianta o professor fazer um discurso de que a família é importante e a criança chegar em casa e a família não ajudar nesse processo. E não adianta o professor fazer o discurso que a gente tem que melhorar a escola, que tem que preservar, que não pode quebrar o vidro, e a gente vê que falta professores, a gente vê que não tem uma estrutura, as cadeiras quebradas. Então, ele se vê naquele ambiente degradante.
E sobrecarregado.
Exato. E aquilo, para ele, é a representação da sociedade. Como eu falei, a escola muitas vezes é o único ente estatal, única forma do Estado estar presente dentro das comunidades. Às vezes não tem posto de saúde, não tem uma quadra esportiva. Então, assim, a escola acaba sendo a representação, digamos assim, de uma coerção para aquele adolescente.
Já introduzi aqui a Sandra, ela pelo WhatsApp diz o seguinte: olha, a família é a base de tudo. No colégio, né, tem influência de outros ataques em países como os Estados Unidos. O que ela está querendo dizer aqui é que, na opinião dela, tem uma falha no núcleo familiar que está gerando essas patologias que acabam resultando em matanças, na opinião da Sandra. E também o colégio foi o local escolhido porque, em outros lugares, o colégio também foi um lugar escolhido. É só uma influência, na opinião de vocês, porque a gente teve aqui Columbine, né, que foi, digamos assim, uma inspiração, um jeito de fazer, mas tem também os games. No dia em que aconteceu, muito se falou, né, da influência dos games. O Twitter bombou dizendo que os games, eles tinham armas medievais. A gente sabe das séries medievais como Game of Thrones, que fizeram sucesso enorme, o sistema de streaming que os jovens utilizam hoje para se comunicar com o mundo. Vocês acreditam que essas influências realmente são reais ou ela fica mais na questão do imaginário,
como,
do mito?
Como especialista em trauma, luto e trauma, a gente precisa lembrar uma questão importante. Os homicídios que são seguidos de suicídio, que também podem ser considerado terrorismo doméstico, né? A própria psicologia forense também nos ajuda a compreender essas questões. Nunca tem... Não se pode eleger um determinante. São fatores múltiplos que interferem na constituição de uma tragédia como essa. Uma psicóloga da USP, que é chamada Ana Carolina D'Agostini, fez um estudo sobre Columbine, né? Então, ela fez uma comparação sobre as questões no Brasil. Então, talvez seja interessante a gente pensar. No Brasil, tiroteios como esses são estatísticas muito raras. Até 2012, haviam 400 registros no mundo. 288 são dos Estados Unidos, sendo a principal referência essa de Columbine. E aí, os especialistas nos Estados Unidos fizeram um levantamento de fatores implicados nessas tragédias. Então, eles trazem o primeiro fator, maus tratos e provocação, chamam a atenção para perfis tímidos, perfis excêntricos e com características que o grupo escolar não valoriza tanto. Dentro desse item, 87% são casos de bullying subestimados, exclusão e abandono, luto e perdas, inclusive de natureza romântica. E eles trazem, fazem a gente pensar, esses especialistas, que os atiradores, eles devolvem, sob forma de ato dor, aquilo que, de certa forma, eles viveram, que é o que o professor estava trazendo, dentro desse espaço, que acaba sendo o único espaço íntimo de troca ali naquela rede social e escolar. Então, quando os atiradores devolvem essa sensação de aniquilamento e impotência, quando apontam as armas e matam e depois se suicidam, eles também estão fazendo a gente entender qual era a realidade que eles estavam vivendo dentro da experiência psíquica deles. Os Estados Unidos hoje tem todo um programa voltado para esse tipo de prevenção e intervenção, que daqui a pouco a gente pode conversar um pouquinho. E uma das coisas que eles dizem, trazem exatamente isso que tu coloca, né? Que o professor coloca. Os professores e escolas estão no coração dessa questão. Eles seriam, digamos assim, os médicos, né? Uhum. De toda essa circunstância. No entanto, a gente não pode deixar de incluir o índice de estresse desses professores como risco da construção de uma tragédia como essa, que é aquilo que tu estava dizendo antes.
Então, a gente precisa se perguntar onde tudo isso começa, né? Nós estamos falando das consequências, estamos falando do resultado, mas onde tudo começa? Na família, e nesse sistema que a gente vive hoje. E claro que a escola, ela vai ser essa projeção, ela vai ser o resultado. Então, uma criança que passa por maus tratos em casa, uma criança que passa por abandono, uma criança que não é vista, que não é olhada, uma criança cujos pais não têm tempo para ela, uma criança que não tem esse suporte, digamos assim, sem falar nos abusos, né? Nos abusos morais, nos abusos psicológicos, nos abusos físicos, nos abusos sexuais que acontecem por negligência nossa. Então, a criança vai buscar aonde o olhar? É na escola, porque ali tem os professores, tem esse suporte, e é uma forma, no fundo, de mostrar toda a dor, como tu falaste.
Introduzindo mais ouvintes, aqui é a Débora do Rio Branco. Oi, Beverly, amigos da tua Rádio São Francisco. Acredito que a família, né, ou que a base familiar é tudo. Essas tragédias que assistimos com frequência, nada mais é do que o reflexo da falta de amor e de fé. Eu duvido que essas pessoas nunca tiveram dado um sinal de psicopatia. Os pais fecharam os olhos? Fizeram pouco caso? É preciso estar atento a comportamentos como maus tratos animais e até mesmo contra pessoas que não têm como se defender. Isso já é um indício de loucura, é a opinião da Débora, moradora do bairro Rio Branco. Falando sobre essa questão toda, a gente mencionou que dos 400 casos, então, conforme estudo que a Ana Paula trouxe aqui, cerca de 280 desses ataques aconteceram nos Estados Unidos, ou seja, lá dá para se dizer que é o berço, né, dos acontecimentos.
288 até hoje.
Exatamente, mais da metade. Então, a pergunta que fica é, tem a ver, na opinião de vocês, com o cenário de também liberdade de uso de armas? Porque não apareceu no estudo, mas a gente sabe que os Estados Unidos é um país que tem uso de armas liberado,
tem,
né?
E aparece aqui no estudo, e inclusive as armas lá, elas são conseguidas dentro das famílias. O que aqui no Brasil pode variar, né? Porque a gente consegue, sabe que se pode conseguir armas roubadas, inclusive a arma de um dos meninos, se eu não me engano, tinha o número raspado, né? E que a polícia chegou a essa conclusão também.
Eu gostaria de abordar ali sobre aonde essas pessoas se relacionam, né? Porque foi mencionada a questão dos videogames. É óbvio que se a criança ficar lá 12, 15 horas na frente do videogame e não tiver uma relação familiar e até uma relação escolar, é óbvio que aquilo lá vai influenciar ele. Mas existe uma coisa que não está sendo falada, que é a Deep Web. Uhum. Que dentro da internet, muitos ouvintes podem até não conhecer, eu não conhecia alguns anos atrás, passei a conhecer quando um aluno falou para mim sobre isso, porque a gente tinha um projeto de pesquisa. Então, geralmente, a gente pede que os alunos façam os projetos de pesquisa sobre algo que interessa a eles, para que eles vão e pesquisem mais, se interessem, que não seja algo maçante, né? Mas é óbvio que a gente tem que dar uma estruturada nisso. E para que eu entendesse sobre isso, eu conversei com ele. E ele trouxe esse tema e para mim foi muito assustador. Então, coisas como tráfico de drogas é coisa pequena. Então, assim, tráfico de órgãos, armas. Então, ali se fala abertamente sobre temas como racismo, nazismo.
Suicídio.
Então, assim, hoje a gente acha que o Facebook, o Twitter, as redes sociais são um canal aberto para o ódio. Mas muito mais é a Deep Web. Então, eu acho que as autoridades, a polícia, é preciso fazer uma investigação sobre isso. É óbvio que o acesso às armas vai trazer mais belicidade à sociedade. Isso é uma opinião minha e que eu acho que muita gente compartilha. Mas, além disso, como que está sendo influenciado esse aluno? É pela família? É pelos professores? Ou é por esses canais da internet, pessoas que são fakes, muitos, né? E que influenciam esses adolescentes? Não vamos esquecer que um dos meninos que entrou tinha 17 anos. Estava em formação ainda. Então, assim, também tem toda essa questão de uma cultura de ódio, de que tudo é mimimi. Então, assim, é importante a gente abrir os olhos, sim, para quando os adolescentes chamam atenção para certos problemas.
Professor, a gente viveu recentemente, né, a constituição da ideia da escola sem partido. E isso foi motivo de grande polêmica. A gente fala no Brasil de contextos brasileiros, né? Essa questão de reduzir a participação de opinião, né, de inspiração que o professor sempre teve na escola brasileira, por exemplo, com uma medida como essa, num pano de fundo de liberação, de discussão de se libera ou não libera as armas. Entende que isso também pode ser fatores que influenciam esse jovem que já está confuso, por N fatores que pontuamos aqui, a ficar ainda mais
sem
inspiração?
A criminalização da escola, a criminalização dos professores sempre vai atrapalhar nesse processo.
É, exatamente.
Então, assim, não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu não queria puxar agora esse tema, mas eu acho que sim, você tem razão. Acho que toda vez que a gente coloca um tema tabu, que a gente não pode falar sobre aquele tema, outras pessoas trarão, pessoas menos informadas ou mal intencionadas.
Menos instrumentalizadas.
Exatamente. Uhum. E aí trarão esses temas e aí a pessoa vai ter uma opinião sobre isso. Então é mais fácil que pessoas que são professores, que estudaram, que são fazem parte do Estado, onde pode ter uma seleção sobre os temas, o professor tem que estudar antes de trazer um tema polêmico, tipo sexualidade, temas como o suicídio, né?
Com o apoio da família, não esquecendo, né?
É importante que o professor se prepare para isso. Então, assim, para que a gente consiga ter esse olhar sobre aquele profissional, é importante que tenha essa liberdade para que ele possa trabalhar os temas, que seja alguém instrumentalizado, como disse a colega. Agora, senão ele vai achar essas opiniões com outros adolescentes que vão se aproveitar muitas vezes nesse caso.
Tem muitos ouvintes aqui relatando a questão que a opinião dos ouvintes é essa, né? Que falta diálogo dentro de casa, é o que a Sandra volta a dizer, que falta cursos nas escolas para falar mais abertamente desses temas e que, na opinião dela, também os jogos violentos impactaram bastante. O Paulo Pereira do Vinhedos diz que ele atribui esse fenômeno da escola em Suzano para a falta de atenção dos pais para com os filhos e, somado a isso, os jogos violentos eletrônicos. Ele é membro de Centro de Pais e Mestres e diz isso, né, com a experiência dele de estar dentro das escolas, e manda um abraço para vocês. Aproveitando o conhecimento da Rosemary Johan, que é especialista na área de psicologia e atendimento de terapia familiar, essas questões familiares aparecem, estão aparecendo em consultório?
Direto. Uma dificuldade muito grande dos pais, das mães, de darem, vou usar essa expressão que todo mundo está falando, né, de dar os limites para os filhos. que vai muito além dessa questão limites, porque limite é amor, e amor tem a ver com respeito. Então, a falta de tempo dos pais, a falta de diálogo entre o casal, eu diria assim que os pais estão muito poucos preparados para terem filhos, não existe uma maternidade, uma paternidade conscientes. Hoje a família é construída muito na base do marketing, ou os casamentos acontecem para serem um evento social, ou os casamentos não acontecem, as pessoas se juntam, ou os jovens engravidam totalmente desinformatizados, porque não conseguem, ainda os jovens não têm conhecimento do uso de anticoncepcional, de como funciona uma prevenção de gravidez, as mães não conversam mais com as filhas, os homens não conversam mais com os meninos, e assim a gente tem todo um desequilíbrio, né, a nível familiar, que no meu entendimento, no meu ponto de vista, está por trás disso tudo.
Ana Paula, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? Por exemplo, é a desestrutura familiar que gera ou a sociedade que gera a desestrutura familiar?
Eu entendo que a falência familiar é uma responsabilidade coletiva e social. Quando uma família falha, é porque a gente está falhando em muitas outras coisas, né?
Verdade.
Então, eu quero partir de um ponto, e com isso não estou dizendo que esse seja o ponto determinante, né? A gente está aqui pensando várias questões. Se a gente for pensar, por exemplo, no Rio de Janeiro, a tragédia de Realengo também,
Realengo.
E essa agora, e isso compõe menos de 1% daqueles 400 no mundo, né? A gente poderia, assim, pegando primeiramente pelo senso comum, pensar, bom, nós estamos falando de coisas animalescas, de coisas instintuais, de coisas primitivas, de um retrocesso, de um grande retrocesso. Mas então vamos pensar a partir disso. Numa situação dessa, a gente enxerga, assim, é obrigado a reconhecer que segurança afetiva é uma coisa que a gente está deixando de construir. No sentido geral. E segurança afetiva, intimidade, proximidade, troca, que é construído ao longo da vida nas relações, é tão importante para a saúde mental e física e segurança pública, né, quanto vitamina D para os ossos. Se a gente não tem vitamina D, os ossos não conseguem ser sustentar suficientemente todo o sistema, todo o corpo, né? Então, onde é que a gente poderia estar pensando em investir em termos de prevenção? Ajudar as pessoas a reaprenderem a se relacionar. Porque nós conseguimos lidar com situações adversas de abuso, de invasão, de negligência, se a gente encontrar alguém que pudesse vincular a nós de alguma forma em que a gente sinta, ainda que hierarquicamente, eu acho que os professores, de novo, eles têm uma experiência muito profunda e muito intensa diária e eles precisam ser muito bem cuidados. Exato. Alguém que, ainda que hierarquicamente, estabeleça conosco uma relação de cuidado, de proteção, de escolta, de acompanhamento. Às vezes são os professores que ensinam os pais a serem pais. Porque toda essa segurança afetiva que vai dar na segurança pública, que vai dar na segurança escolar, que vai dar no desenvolvimento humano, ela nasce de uma relação de confiança. E confiança é construída, confiança não é gratuita. Então, a gente poder dar informações, como tu disseste, previsibilizar, se aproximar das pessoas, entrar em contato com a realidade delas. Eu penso que é nesse ponto que a gente começa falhando.
Eu vou pedir para vocês, para a gente fazer uma paradinha, que a gente tem um compromisso com o intervalo. Daqui se tem uma série de possíveis, né, articulações com os nossos convidados hoje. O assunto é o massacre de Suzano, suas repercussões, desde a questão da similaridade com o ataque histórico de Columbine, as questões da influência ou não dos jogos eletrônicos, das séries, né, de séries medievais, dá para se dizer assim, a questão do bullying na escola, a questão da omissão ou não do processo escola que acontece, são várias questões. Como pano de fundo, no Brasil acontece também no momento em que se discute, né, a possibilidade em que as pessoas estejam armadas. Então são todos cenários que a gente gostaria de conversar na tentativa de fazer prevenção, profilaxia a esse fenômeno. São 11h29, antes disso um recadinho para você: o mal de Alzheimer não tem origem neurológica, como se apregou, e nem cura, quando já está avançado, mas pode ser diagnosticado através de exames clínicos e laboratoriais e prevenido com tratamento adequado. É um recado da Uxin Clínica, telefone 3217-7788 ou 99677-4403. Vem aí um rápido intervalo, telefones disponíveis: 3220-9450, 3220-9460, tem o telefone geral da rádio, 3220-9400, e o WhatsApp pelo 999530616.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.